livro de hoje, Daf Yud-Tet, Amud Beit, a gente está 7 linhas de baixo para cima. A gente está agora no meio de um debate. Ontem vimos a Mishnah, que disse, Rotzeach Shitalev Be'acherim, um assassino, que se misturou num grupo de pessoas. A gente viu na Mishnah uma discussão entre Rabanan e Rebbe Yehuda. Rabanan dizem que já que várias pessoas estão inocentes, não merecem pena de morte, a gente não pode mais saber quem que é o assassino, então todos estão isentos. O Rebbe Yehuda disse que a gente vai matar todos eles de uma maneira indireta. O processo de kippah, que é quando a gente pegava uma pessoa e botava num lugar fechado e dava uma comida especial, e a pessoa acabava morrendo de uma maneira indireta, como a gente vai ver nos próximos da Pi. De qualquer maneira, a Gemara logo tinha perguntado que isso é impossível. Como é que pode ser que a gente vai matar todos eles de uma maneira indireta somente porque tem um mesclado, uma pessoa que está misturada lá, que merece pena de morte? Então, ontem vimos a primeira explicação. Agora a gente vai ver a opinião de Reish Lakish, que propõe uma segunda explicação para a nossa Mishnah completamente diferente. Reish Lakish Amar. Explica o Reish Lakish. Be'adam de kule arma lo pliga de ptiri. Se estamos se tratando de pessoas, então, de um assassino que se mistura num grupo de pessoas, e agora a gente já não sabe quem que é o assassino, é óbvio que todos os sábios concordam que todas essas pessoas estão isentas e não vão receber pena de morte. Avalacha beshor shonigmar dino, shenitarev beshvarim acherim shenigmaru dinan, kamifik. Aqui estamos tratando de um caso interessante. Como nós sabemos, a Torá nos diz que um animal, como por exemplo um boi, se ele mata uma pessoa, o boi que matou merece pena de morte, deve ser apedrejado. Se trata de um boi que matou e ele está no meio do procedimento do julgamento. E antes que o Beidin desse o veredito, esse boi se misturou com um outro grupo de animais. Esse outro grupo de animais são animais que também mataram e que já receberam o veredito de serem apedrejados. Então agora temos um grupo de bois, vamos supor, 4 bois, que mataram e receberam o veredito de apedrejamento. Eles vão ser apedrejados. Se misturou mais um boi, que este quinto boi, ele também matou, mas ele não recebeu o veredito. O que a gente faz nessa situação? Sobre isso estamos discutindo na nossa Mishnah. Rabanan sabe que mitat balim kach mitat ashor vem do rim de roshel shor era mefanav il kach kulam pturim. Rabanan, na primeira opinião da nossa Mishnah, sustenta que assim como com relação a um assassino, uma pessoa que assassinou, a regra diz que a gente não finaliza e não finaliza o julgamento e dá o veredito somente perante a própria pessoa, assim também com relação ao boi, não podemos dar o veredito se o boi não está na nossa frente. Logo, já que a gente não sabe quem que é o boi, a gente não pode dar o veredito. Logo, todos os bois estão isentos. A gente não vai precisar apedrejar os bois. Vrebiu dessa vara, já Rebiuda diz, que a gente vai matar todos os bois de maneira indireta. Assim falou Reish Lakish. Amar Rava, pergunta o Rava, contra a opinião, essa explicação de Reish Lakish, e também contra a explicação, a primeira explicação que vimos ontem. Yahi, Hayu de Katane Alá, Amar Rebiosi, Afilo Abba Harafta Benehem. Existe uma braita que ela fala sobre essa braita o seguinte, fala sobre essa Mishnah o seguinte. A regra que foi dita na Mishnah, que a gente isenta o assassino, porque a gente não sabe exatamente quem que é, se trata mesmo que um deles é o Abba Harafta. Abba Harafta era um grande tzadik, uma pessoa muito justa. Qual que é a explicação? Segundo a primeira explicação que vimos no dia de ontem, vamos relembrar, se trata de um assassino que matou, mas não recebeu o veredito, que se misturou com outros assassinos que já receberam o veredito. Essa foi a explicação de ontem. A explicação de hoje se trata sobre bois, sobre animais. Um animal que não recebeu o veredito, que se misturou com outros e já receberam o veredito. De qualquer maneira, segundo essa explicação, não se trata de animais. E também não se trata de assassinos, porque a gente está falando do Abba Harafta, de uma pessoa extremamente correta. Então, ela é Marava, vem Urava e propõe uma outra explicação para a nossa Mishnah. A Halakha que é Amar, assim diz a nossa Mishnah. Ela está falando sobre várias leis. A primeira lei dita na Mishnah, Shnayim Sheyomdim, Ve'atzachetz Mimenehem Ve'arag, Shnayim Turi. Tinha duas pessoas. Um dos dois atirou uma flecha. A gente não sabe quem que foi. E atingiu a vítima e ele morreu. Eles estão isentos. Uma vez que a gente não sabe quem que é o assassino. Então a gente não pode matar nenhum dos dois. Vama Rebioso. E sobre isso falou Rebioso, o filho Abachalafta Benehem. Mesmo que um dos dois é o Abachalafta e ele é um grande justo, então a gente na verdade sabe que não foi ele que fez esse ato terrível. Com certeza foi o outro. Mesmo assim, a gente não pode se basear nisso para aplicar uma pena de morte. Esta é a explicação da primeira frase da nossa Mishnah. Duas pessoas, um dos dois atirou, mesmo que a gente tenha quase certeza que foi um deles, porque o outro é um deles, tzadik. Mesmo assim, já que a gente não tem certeza absoluta, a gente não pode matar. A segunda lei da Mishnah diz, Veshor shenigmar dino shenitarev veshvarim acherim me'alya soklim otah. Se um boi que já recebeu o veredito de ser apedrejado se misturar com outros bois que não mataram, então um boi que merece ser apedrejado se misturou com outros bois que não merecem o apedrejamento, só que limitam a gente, apedreja todos eles. Essa é a primeira explicação. Por quê? Porque já que, de qualquer maneira, os proprietários dos outros bois não vão poder usar seus animais. Porque uma vez que temos uma mistura de animais, e nós sabemos que um boi que tem que ser apedrejado não pode se ter nenhum prazer do animal, logo, o dono de cada animal não vai poder ter o proveito de nenhum dos animais deste grupo, esses animais misturados, porque sobre cada um a gente desconfia, talvez é este que é proibido de ter esse proveito. E por isso, já que de outro jeito não tem o que fazer com os animais, a gente apedreja todo mundo. Essa é a primeira opinião. Já a Rebuda diz que a gente não vai dar essa dor de cabeça para o tribunal de apedrejar todos os bois, a gente mata eles de maneira indireta. Então essa explicação durava para a nossa Mishnah, que na primeira frase a Mishnah disse a lei das duas pessoas que atiraram a flecha, na segunda frase é o caso dos bois, que Rabanan dizem que a gente apedreja todos eles, e Rebuda diz que a gente não apedreja todos eles. Vê a Tânia, agora vai trazer uma braita provando essa explicação do Rava. Para Sheimita Vachar Karchelda, uma vaca que ela matou, já que ela matou, ela merece ser apedrejada, só que depois ela deu à luz. Como é que fica a lei do filhote? Im Achelonigmar Dinaelda Vladamutar, se ela deu à luz antes do veredito ser dado, então, um filhote é permitido e não precisa ser apedrejado. E Michelinigmar de Nayaldá falou assim, mas se ela deu a luz depois que o veredito já tinha sido dado, que ela vai ser apedrejada, agora o filhote já não pode mais ter proveito. Nitarev ve'acherim ve'acherim ve'acherim. Se essa vaca ou o filhote, que não pode ter proveito, se esse animal se mistura com outros animais, e novamente se mistura com outros animais, a primeira opinião diz que a gente mata eles de maneira indireta. Rebbeleza diz que não, que a gente apedreja todos eles. A gente vê que tem uma discussão entre a primeira opinião e Rebbeleza e Rebbeleza. Será que a gente apedreja todos os animais? Ou que a gente mata eles de maneira indireta, assim como explicou o Rava a explicação da nossa Mishnah. A Gemara vai tratar agora sobre esse assunto. Amarmar, vimos na breta. Vimos que se a vaca matou, então ela merece o apedrejamento. Se ela deu a luz antes de que o Beidin desse o veredito que ela vai ser apedrejada, então o filhote é permitido, pode ter proveito deste filhote. Pergunta Gemara. Mesmo que na hora que ela chifrou e matou a pessoa, ela estava grávida, ve'amarava, como é que pode ser? Olha só o que disse Rava, vlava nugachat asur, ivradanakhu. Um feto de uma vaca que matou, ele é proibido de ter esse proveito, porque ele também matou. A vaca, junto com o seu feto, mataram. Ele faz parte da vaca, ele fazia parte da vaca que matou, então ele não pode ser usado. Assim também o animal, que uma pessoa tem um pecado matrimonial com o animal, também a vaca e com o feto vão ter que ser apedrejados, porque ela juntamente com o feto fizeram parte do ato. Então como é que a gente disse que mesmo que a vaca estava grávida na hora que ela matou, se ela deu a luz antes do veredito ser dado, o feto vai estar permitido? Responde lá, realmente, temos que mudar a versão. Eima im atchelo ligmar dina ibra veyalda pradamuteret. A lei diz o seguinte, que se antes do veredito ser dado, ela engravidou a vaca e também deu a luz antes do veredito, então realmente ela, o feto, o filhote, está permitido. Mas se ela não conseguiu engravidar e dar a luz antes de o veredito ser dado, então o filhote vai estar proibido. Normalmente pergunta a Gumará, como é que você diz isso? Existe uma discussão com relação com um filhote que é criado de um pai e de uma mãe, que um deles é permitido e outro deles é proibido. Por exemplo, nesse caso, a vaca, ela é proibida, ela tem que ser apedrejada. O pai, o boi, o macho, ele é permitido, ele não fez nada de errado. Então, este filhote, ele é criado por dois fatores, um permitido e outro proibido. Existe uma explicação que diz que já que um dos dois é proibido, o filhote também é proibido. Então tá claro porque foi dito que ela tem que engravidar e dar à luz antes de que o veredito seja dado. Porém, segundo a explicação que diz que se um dos fatores é permitido, como por exemplo o macho, nesse caso, então o animal está, o filhote está permitido. Então, por que a gente diz que se ela não engravidou e deu a luz antes do veredito, o filhote já está proibido? Ela, a Maravina, explica então, Maravina. A versão então vai ser o seguinte. Ima tchelonigmar dina ibravealda pladamutar. Se ela conseguiu se engravidar e dar a luz antes do veredito ser dado, realmente ela, o filhote está permitido. Ve imachlon igvardina ibra. E se ela engravidou antes do veredito, o mishin igvardina yalda, e ela deu a luz depois do veredito, vladasu. Nesse caso, todos vão concordar que o filhote está proibido. Por quê? O bar rechimou. Porque o bar, o feto, faz parte do corpo da mãe. No caso da vaca. E por isso, já que a vaca recebeu um veredito que ela tem que ser apedrejada sobre todo esse corpo, sobre o pé, sobre a cabeça, sobre o feto, que também é parte do corpo, a gente diz que ele deve ser apedrejado. Por isso a gente fala que somente se a vaca engravidou e deu à luz antes do veredito é que o filhote vai ser permitido de ser usado. Mas se ela somente deu à luz depois do veredito, o filhote já está proibido, porque uma vez que o corpo da vaca já recebeu o veredito que ele tem que ser apedrejado, e se engloba também o feto que está dentro e faz parte do corpo. Corre o vemitot. Vimos a segunda lei na nossa Mishnah, que se temos duas pessoas que merecem, dois grupos de pessoas que merecem penas de morte. Uns merecem a pena de morte mais severa, e outro grupo merece a pena de morte menos severa, e eles se misturaram, e agora a gente não sabe quem merece cada pena de morte. A lei é que a gente aplica a pena de morte menos severa em cima de todos eles. Por exemplo, como a gente viu na Mishnah, se tem um grupo de pessoas que merece Skilah, que é mais severa, segundo o Hamim, e um outro grupo de pessoas que merece Henek, que é menos severa, e eles se misturam, agora a gente não sabe, cada indivíduo deste grupo, será que ele merece Henek ou será que ele merece Skilah? A gente diz que ele vai receber Henek, porque já que Skilah é uma pena de morte mais severa, a gente não pode aplicar Skilah, porque talvez a gente vai estar aplicando a Skilah, que é mais severa, em cima de uma pessoa que merecia um Henek, uma pena de morte menos severa. Para não correr esse risco, a gente aplica a pena de morte menos severa em cima de todo o grupo. Como vimos na nossa Mishnah ontem. Shmamina, fala a Gemara, concluímos aqui. Mutre le davar chamur, havi mutre le davar kar. Existe o conceito de hatra'a, como a gente andou falando nos últimos da Pima. Hatra'a é que a gente não pode aplicar qualquer tipo de punição sem hatra'a, sem que tenha tido uma advertência antes do ato. Então, antes que o assassino, por exemplo, faça o assassinato, tem que vir duas testemunhas e falar para ele: olha, saiba que você, quando vai fazer esse ato, vai merecer pena de morte. Se ele diz sim, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou receber pena de morte, e ele faz o ato, então ele realmente merece a pena de morte. Vem a Mishnah e diz que tem um sujeito que ele fez algum pecado grave, que ele merece esquilar a pena de morte de maior severidade. Já que ele se misturou com outras pessoas, a gente vai aplicar sobre todos eles, então também sobre esse indivíduo, a pena de morte de Henek, que é menos severa. Porém, ele recebeu a advertência que se ele fizesse o ato, ele receberia a esquilar. E agora a gente aplica sobre ele o Henek. Concluímos aqui, quando a gente diz, a gente adverte, uma advertência para esquilar, que é uma pena de morte maior, e se engloba também uma pena de morte menor. Ou seja, mesmo que as testemunhas falaram para a pessoa: olha, você vai fazer tal ato e você vai receber a pena de morte de esquilar, na prática a gente pode usar isso também para aplicar a pena de morte de Henek. Mesmo que eles falaram esquilar, que é mais severa, isso engloba também o Henek. Será que realmente devemos concluir isto da nossa Mishnah? Abra e Birme, a fala e Birme não. Isso, não podemos trazer a nossa Mishnah como prova para isso. Por quê? A Hamayaskinan, aqui se trata que Gonshu Trubostan. Se trata que na hora que fizeram a advertência, não especificaram, dizendo exatamente qual que seria a pena de morte usada. Vaitanau, e esta Mishnah sustenta como a opinião trazida na Braita a seguir. Detania fala a Braita, Veshar Kolchavim Tochivatorá, Enimotonotam, Elabe David Matra. Todas as penas de morte na Torá só vão ser aplicadas se temos um bidim, se temos testemunhas válidas e se temos atra, essa advertência. Diz a primeira opinião, enquanto as testemunhas não advertiram dizendo que ele merece pena de morte no bidim, ele não vai ser morto. Já se eles falaram mesmo de maneira geral, olha, de maneira genérica, olha, se você fizer tal coisa, você vai merecer uma morte no bidim, isso já é bastante, mesmo que eles não especificaram qual pena de morte. Reviu do Omer, atiodiu beis vital neerai. Já o Rebuta disse que ele tem que dizer exatamente qual pena de morte vai ser usada. Então a nossa Mishnah vai de acordo com a primeira opinião da Braita, que não precisa ser especificada qual pena de morte. E por isso, diz a nossa Mishnah, que mesmo que temos uma pessoa que merece uma pena de morte maior, a gente pode aplicar a pena de morte menor, porque na hora da advertência não especificaram qual iria ser a pena de morte usada. Agora essas duas opiniões, da onde eles aprendem este conceito? Tanakama e Arifra Mekoshesh. O Tanakama aprende a sua opinião do Mekoshesh. Mekoshesh é, como a Torá nos conta, uma pessoa que pecou, que ele fez algo proibido no Shabbat, e ele recebeu a advertência, e ele fez o pecado, então ele foi preso, e depois Moshe Rabbeinu perguntou para Deus qual pena de morte que deveria ser aplicada. Obviamente, então, na hora que foi feita a advertência, não sabiam qual pena de morte ia ser aplicada. E mesmo assim, isso foi válido. Daqui traz o Tanakama, a primeira opinião, uma prova, que mesmo que a gente não especifica, isso já é válido como atra. Verebiuda, o meu Jerebiuda diz, Mekoshesh atra oratxaita. Não podemos trazer uma prova do caso do Mekoshesh. Isso foi algo que aconteceu somente naquela geração, mas não é algo que podemos aprender para o futuro. Haniskelim Banisrafim. No fim da nossa Mishnah vimos que temos uma discussão entre Chachamim e Rebbe Shimon. A discussão é qual pena de morte é mais severa. Vamos retomar a Mishnah de ontem. A opinião de Chachamim é que esquilar é a pena de morte mais severa. Logo, se temos um grupo de pessoas que merecem esquilar e um grupo de pessoas que merecem ceifar, eles se misturam, a gente não sabe quem que merece cada pena de morte. Dizem Chachamim que a gente vai aplicar sobre todos a pena de morte de ceifar, porque ela é a menos severa. Já Reb Shimon disse na Mishnah que não, que se ele faz é a mais severa, e por isso a gente vai aplicar a todos a pena de morte de Skila. Matna Reb Chezkel Rami Bre. O Reb Chezkel, ele estava ensinando essa Mishnah para o seu filho Rami. E ele disse então a seguinte versão: Hanisrafim Baniskalim. Um grupo de pessoas que mereciam Seifá se misturaram num grupo de pessoas que mereciam Skila. Fala Mishnah, Reb Shimon Omer, Yadunu Meskila. Acha Seifá Kamura. Reb Shimon diz que nesse caso todos merecem a Skila, porque a Seifá é mais severa, por isso a gente vai aplicar a Skila, que é menos severa. Essa foi a versão da nossa Mishnah que disse o Reb Chezkel para o Rami, o seu filho. Amarlei Rav Yuda, falou o Rav Yuda, que era o segundo filho do Reb Chezkel, falou para o seu pai: Abba, pai, lotanetuach, não é essa a versão certa da Mishnah. Por quê? Mai ilia de Seifá Hamura, tepuklei de Ruban Iskalinino. Porque segundo a sua versão, a versão que foi dita é Anisrafim Aniskalim, ou seja, o grupo que merece Seifá se misturou no grupo que merece Skila. Aprendemos, a conotação é que o grupo que merece Skila é o grupo maior. Algumas pessoas que mereciam Seifá se misturaram num grupo de pessoas que mereciam Skila. Aprendemos aqui que o número de pessoas que mereciam Skila é um número maior. Sendo assim, por que o Reb Shimon argumenta que devemos aplicar a Skila porque a Seifá é mais severa? Ele deveria argumentar que a gente aplica a Skila porque a maioria das pessoas merecem Skila e por isso a gente aplica a Skila. Assim falou o Reb Yuda para o seu pai. Respondeu o Reb Chezkel, o pai, ela é Riatne. O que você quer dizer? Que qual que é a versão certa? Haniskalim Manisrafim, que se um grupo de pessoas que mereciam Seifá se misturou com as pessoas que mereciam grupo de pessoas que mereciam Skila se misturou com as pessoas que mereciam Seifá, Reb Shimon não era do nome Skila, se você for acabar, sobre isso fala Reb Shimon, mesmo que a maioria merece Seifá, mesmo assim a gente vai aplicar a Skila porque ela é menos severa. E Ahi pergunta o pai para o seu filho: Ei, Maseifa, como é que você vai explicar a continuação da Mishnah? Vachaim Omrim, que a opinião de Chachamim é Yadunu Beseifa Shaskila Hamura, que devemos aplicar a Seifa, porque segundo a opinião de Chachamim, Skila é mais severa. Hamura, Teipuklei, Deruba, Nisrafim Nino. Por que, segundo a sua versão, por que Chachamim argumentam que a gente aplica a Seifa porque ela é menos severa? Eles deveriam argumentar que a gente aplica a Seifa porque a maioria das pessoas merecem Seifa. Então, perguntou o Reb Chezkel para o seu filho, Reb Yuda, segundo a sua versão, que a gente diz Haniskalim Banisrafim, ou seja, que a maioria do grupo merece Seifa, então por que Chachamim tinham que argumentar que a Seifa é menos severa? Eles deveriam argumentar que a maioria das pessoas merecem a Seifa, e por isso a gente deve aplicar a Seifa. Respondeu Reb Yuda, o filho, para o seu pai, Reb Chezkel, Hatam Rabaran de Kamre Reb Shimon. A Gemara está citando a resposta que disseram Chachamim para Reb Shimon. Le didach de amata Seifa Hamura? Não, Skila Hamura. Você está falando, Reb Shimon, que a Seifa que é mais severa? Não, a Skila que é mais severa. Mas realmente, eles poderiam também argumentar que a gente deve aplicar a Seifa porque esta é a maioria das pessoas. Então, provou o Reb Yuda para o seu pai, Reb Chezkel, que a versão certa da Mishnah é como vimos na anterior, Haniskalim Banisrafim, de maneira que a maioria das pessoas merecem Seifa. Amarlei Shmuel Reb Yuda, neste debate estava presente o Shmuel, que era o mestre do Reb Yuda, falou o mestre para o Reb Yuda Shina, você não deveria falar desta maneira com o seu pai. Detalhe, como a gente vê na Braita, se um filho vê que um pai está transgredindo uma proibição da Torá, não deve falar: pai, você transgrediu uma lei da Torá. Isso não é honra de falar, não é uma honra falar assim com o pai. O filho deve falar: pai, está escrito diferente na Torá. Pergunta Gemara, só vai no ar, dá na mesma, falar: pai, você fez errado, ou falar: pai, está escrito que não deve ser feito assim. Ele ao mesmo fala Gemara, então a versão Certo é que a Braita fala que um filho deve falar para o seu pai da seguinte maneira: Aba mikraka tu baturaka. Ele deve falar: olha pai, eu vi uma vez que está escrito que devemos se comportar assim e assim. De maneira que isso não seja uma crítica direta para o ato do pai. Assim também, mesmo que o Rebuda estava certo, mas ele não deveria contrariar as palavras do Rebbe Heskel desta maneira. Contu, até o da manhã.